Mas o assunto de agora é outro. Nós vamos falar aqui com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Vermelha, Riovaldo Carlos da Silva, porque a Câmara Municipal de Vereadores, ao findar aí de mais um ano legislativo, vai efetuar aí a devolução ao Executivo das sobras aí de recursos deste ano de 2020. E, no decorrer da conversa, nós estaremos também abrindo espaço aqui para alguns convidados que vão bater um papo com a gente. Presidente Arivaldo, bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia ao nosso amigo lá de Campinas, o Romar. Muito bom dia ao nosso amigo aqui, o Nilton, ali do Quebradente. E muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Bom, estamos aí chegando ao final de um ano, onde o senhor esteve à presidência aí da Câmara.
Exatamente, Paulo, aqui a gente está aqui até uma forma de prestação de contas, né, para a nossa comunidade, apesar que a gente tem assim, toda uma fiscalização, né, por detrás das contas, não só da Câmara de Vereadores, mas como também do Executivo Municipal, mas a gente está dando esse respaldo aí para a nossa comunidade. Eu quero dizer aqui, Paulo, que em primeira mão que a gente está fazendo uma devolução em torno de R$ 700 mil ao Executivo. Se não for a maior devolução, é uma das maiores que nós estamos efetuando. Graças a uma grande economia, um grande ajuste que nós fizemos na Câmara de Vereadores esse ano. E ainda estamos entregando, né, a Câmara de Vereadores assim, um espaço físico totalmente estruturado, né, a quem vai assumir a presidência aí nos próximos anos. Hoje nós vamos entregar uma Câmara de Vereadores informatizada, móveis, né, que foram feitos, elevador, né, para pessoas com problemas que não poderiam chegar até o plenário, hoje tem um elevador lá.
Acessibilidade, que hoje é tão comentada.
Exatamente, acessibilidade. E isso não é só do Ariovaldo, né? Isso graças aos três presidentes anteriores que me antecederam, né?
São investimentos de 4 anos.
De 4 anos, né? Então, quando a gente assumiu, né, fez o acordo lá entre os presidentes, a gente tinha decidido assim, e assim foi cumprido por todos os presidentes.
Uhum. Bom, então, esse valor será devolvido para a administração e já está sendo sugerido, inclusive, alguns investimentos, né?
Exatamente. Até eu gostaria de explicar à nossa população que, assim, a gente, né, a ordem correta, né, do cronograma é a gente fazer a devolução para o município, né? Porém, é um acordo, vamos dizer assim, um acordo de cavalheiros que a gente entrega com destinação. Tem sido assim há vários anos.
Tem funcionado bem?
Tem funcionado em partes, tá, Paulo? Até um valor aí que seria destinado aí pela presidente Márcia, aí é uma entidade aí, parece-me que ainda não foi cumprido pelo prefeito. Uhum. Né? Recebi a informação agora de manhã, inclusive, do presidente dessa entidade. Então, a gente está aqui, né, trouxe algumas das pessoas que vão ser beneficiadas em suas associações, suas entidades aqui, para a destinação desses valores. Mas o importante frisar, Paulo, que nós já fizemos a antecipação de em torno de R$ 192 mil para a contratação do segundo médico plantonista. Eu quero relembrar a nossa população e você, Paulo, o Rudimar, são testemunhas de várias reclamações que se tinha com relação à espera no atendimento da emergência do Hospital São Paulo. É, tu lembra, tu é testemunha disso, porque eu acompanhava a programação. E desde que nós fizemos essa antecipação, foi contratado o segundo médico e essas reclamações elas foram esquecidas, até porque começou a andar melhor o trabalho. E agora, o dia 31 de dezembro, né, que é a contratação do médico expira, porque esses valores a gente antecipou, se o presidente que irá assumir a Câmara de Vereadores, né, decidir antecipar, e eu espero que faça isso, que não retire o segundo médico, né, porque ajudou a nossa população, o médico irá continuar. Caso contrário, vai ser retirado o segundo médico plantonista do Hospital São Paulo, porque foi uma antecipação de valores que nós fizemos.
É interessante especificar bem essa questão dos valores. Então, desse montante, está sobrando quanto agora?
com esse montante são os 700 mil reais.
Certo.
Com esse montante, né? Que a gente, na verdade, de forma inédita, decidiu antecipar. A gente repassava e está repassando R$21.411 por mês para o segundo médico plantonista no Hospital São Paulo.
Eu vou colocar na conversa aqui o Romar Galvão, ele que é o vice-presidente da Associação de Campinas e São Jorge, né? E também o Nilton Araújo, presidente da Associação Quebra-Dente, para que a gente possa conversar um pouquinho também. Romar, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Romar.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes e os demais colegas.
Mesmo. Tá certo. Nilton, como é que vai? Tudo bem, Nilton? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia ao vereador Arovaldo e bom dia ao Romar. Pelos amigos da rádio.
Que bom, obrigado aí pela presença de vocês. O que acontece? Eles estão aqui representando algumas comunidades, porque a intenção é o restante desse valor ser repassado exatamente para essas comunidades, né? Investimentos serão feitos nesse sentido. Que investimentos serão esses, Arevaldo?
Paulo, assim, a gente vem acompanhando o sofrimento, né? O sofrimento das pessoas que residem no interior. Tá? E como a gente assim, tem uma afinidade assim, de conhecimento com essas duas localidades, que seria Quebra-Dente, Campinas e São Jorge, a gente acompanhou o sofrimento deles, visitou eles várias vezes nesses 4 anos. Então, a gente está fazendo essa destinação, né? Esperamos que o Executivo Municipal cumpra isso, de R$80 mil para cada associação, para que pelo menos inicie, porque os poços artesianos foram furados, estão lá, mas a rede, né, de água para essas localidades não foram feitas. E eles estão esperando desde 2011, com falta d'água. Então a gente vai destinar em torno de R$80 mil para cada associação, para que se faça essa rede, né, para que esse pessoal tenha um alento, né, com tantas estiagens que eles estão sofrendo.
São quantas associações?
Não, são duas associações. Claro que a gente não pode atender todas, né, Paulo?
Nesse primeiro momento seriam as duas.
Exatamente, as duas associações, Campinas e São Jorge, né, que são as duas juntos.
É junto, né? É por isso que eu pensei, é que tem uma, a de vocês lá é junto, né?
É junto. Então, são essas duas, porque a gente não tem valores para todas. Mas eu espero que esse gesto, né, sirva assim até de exemplo para os próximos presidentes da Câmara de Vereadores e que o prefeito cumpra isso, né, para que dá um alento para essa gente aí, porque não existe coisa pior do que você ter falta d'água. Conversava em outro momento com o Nilton Araújo, que pessoal que vinha buscar água na cidade, né, pra, inclusive para os animais. Então fica muito, muito difícil a situação deles.
Bom, Milton, a situação ela vem a cada período se complicando em função até das tiagens, né, Nilton?
É verdade, né, Paulo? A gente faz, então, desde 2011 lá estamos com o poço perfurado, até a gente tinha um recurso do Covatinho que era para vir de 250 mil quando veio aquela emenda parlamentar do CTG Alexandre Pato, só que até hoje essa emenda não chegou.
Não chegou lá.
Não chegou.
É de quanto, Nilton?
Olha, Paulo, eu bem certo não sei dizer o ano agora, mas foi...
Não, mas o valor?
250 mil. É, 250 mil hoje, nós tínhamos um projeto, o primeiro projeto da rede da água nossa lá era de 412 mil. Só que daí foi refeito agora pelo Leon ali da prefeitura, baixou porque era com cano, tudo com cano, emenda, essas outras coisas. Agora veio com manga, então se torna bem mais viável, veio para 250 mil. Então seria a rede da água completa, né?
Certo.
Mas só que até hoje ficou só no gogó, né? Isso é uma coisa que machuca a gente, né?
Não é uma pena, né?
É uma brincadeira.
Eles esperavam, né? Se esperavam.
O Covate teve ali, a gente estava na prestação de conta do rodeio, do rodeio retrasado. Ele veio ali e falou isso a público para 400 pessoas, 450, e até hoje nada, né?
Tem informação do que aconteceu, que travou esse valor aí, Nilton?
Eles falam assim, Paulo, que é a FUNASA que tinha que liberar esse dinheiro. Só que daí, na verdade, se é uma emenda parlamentar, não tem nada a ver com FUNASA daí, né? Então, eu acho que não estava bem explicado essa emenda deles. E a gente vem sofrendo muito, Paulo, com falta d'água, já desde o ano passado, aquela estiagem longa, agora de novo, né, outra estiagem esse ano. E tem vizinho, que nem o Arovaldo falou, vem buscar água na cidade, vai buscar água lá no rio, quebra-dente, pro gado, para todos, tudo que é tipo... Então, o Arovaldo, nós comunicou, né, que poderia destinar esses 80 mil reais para nós. A gente espera que o prefeito pegue esses 80 mil e faça o menos do poço até a caixa, coloque lá.
Pois eu ia perguntar, o que é possível fazer com esse valor lá?
Pois é, mais ou menos, eu acho, eu no meu ver, né, Paulo, eu calculo que dá para fazer a instalação do poço até a caixa d'água.
Sim. Bom, e vocês lá, Romar?
Pois é, Paulo, em primeiro lugar, a gente é louvável a atitude, então, do nosso nobre operador que está fazendo essa destinação, ou pelo menos apontando para o executivo essa destinação dessa verba para a nossa associação. Eu, na condição de representante da associação, a gente olha assim, ó, quem vê o dia a dia, quem mora lá é que sabe da realidade.
Complicado, tá?
É complicado. Por exemplo, assim, ó, nós não temos nenhum decreto que diz que temos estiagem, né? Mas se tem moradores de lá que faz horas que estão se puxando água.
Puxa.
Entendeu? Então isso pesa, isso preocupa, entendeu? Então a gente, quando vê lideranças assim, que nem o vereador falou, é conhecedor da nossa realidade. Ele está lá. Ele sabe a importância de se ter água. Agora, quando você passa por um degrau maior e que não tem conhecimento do que é morar lá no interior e não se tem uma água, chegou em casa e não se tem uma água para você tomar um banho, é complicado.
É desumano.
É desumano, né?
Romário, como é que está a situação de vocês lá nesse momento? Porque o Nilton fez uma explanação. Qual é a situação atual? Vocês tinham uma perspectiva diferente? Como é que é a situação?
Não, na verdade é assim, ó, a gente começou praticamente junto, 2011, pela indicação da administração que se montasse uma associação e a partir dali, então, se começasse a trabalhar numa rede hídrica para as duas comunidades. Por que as duas? Porque nós moramos, são duas comunidades pequenas, né, se fazendo, perfurando um poço era suficiente para abastecer as duas comunidades, então as duas comunidades se uniram e montaram uma associação. Uhum. Então, a partir daí foi o primeiro passo que a gente fez. Né? Depois de montada a associação, então se tem que buscar recurso para que se construa a rede hídrica. O que acontece? Foi perfurado o poço? Foi. Esse é um progresso. Está, né, pronto, com uma boa vazão d'água, segundo o laudo técnico, uma água de ótima qualidade, né? E o que a gente espera é que a partir de agora se faça a rede. Entendeu? Outra boa notícia que a gente tem, ainda é extraoficial, eu não recebi oficial, mas é extraoficial. A RG já aprovou o projeto para se puxar a rede trifásica até no poço, entendeu? Então já é um progresso. Boa, então já veio uma luz lá na frente, né?
É verdade.
Né, Paulo? Então isso faz com que? Faz com que agora mais a destinação desse recurso da Câmara de Vereadores bota um pouquinho de esperança nos moradores. Isso que eu acredito, que pelo mínimo a gente não tem, assim, ó, o quebra-dente é um pouco mais adiantado que já se tem o projeto. Eu não sei até quando, eu sei que a prefeitura mediu, já fez esse trabalho. Mas eu não tenho conhecimento do tamanho do projeto, do tamanho da rede, quantos quilômetros, isso eu não tenho conhecimento. Tá? Mas o que a gente sabe é que esse recurso, claro, você vai mexer numa rede grande, o recurso é maior.
Sem dúvida.
Mas como a gente vai, assim, ó, o recurso talvez não seja suficiente para fazer toda a rede, mas alguma coisa dá para se fazer. E o que eu penso, assim, ó, pelo mínimo, levar essa água até a caixa d'água, né, a caixa central, né, que é onde a gente já tem até o terreno doado, inclusive, para isso, né?
Olha aí.
E a partir de quem sabe sobra recurso para levar pelo menos para essas famílias que estão buscando.
Seria
é
ótimo.
Isso que eu espero que o executivo faça.
Com certeza. Bom, Ariovaldo, agora então vai ser dado os devidos encaminhamentos, né?
Com certeza. E quero ressaltar assim que vão ser outras entidades beneficiadas também, né?
Ia te perguntar do restante desse
exatamente,
valor.
Exatamente. Vão ter outras entidades beneficiadas também.
Já
tá?
Definidas ou não?
A gente está estudando, tá? A gente está estudando. Mas uma coisa eu quero salientar aqui que vai ser destinado também mais 100 mil reais para a construção de paradas de ônibus, que foi uma luta incessante durante 4 anos. E eu vou citar uma parada que só eu fiz 4 pedidos, que é uma parada na esquina da Móveis Sander. Cerca de 15, 20 trabalhadores esperando no sol, na chuva e no vento. Esses 100 mil reais que a gente vai fazer a destinação, pedir encarecidamente para o prefeito aplicar em paradas de ônibus da em torno de 20 paradas. Que é a nossa demanda. A gente fez um estudo, a gente sabe onde essas paradas devem ser instaladas. Tem paradas, por exemplo, eu cito uma abaixo da Corsã, que entra água, que não tem teto praticamente, que a gente já pediu a restauração também. Então, são 20 paradas que vai solucionar a demanda. Tem pessoas aposentados que pegam o ônibus para vir do bairro, né? Tipo 15 para as 8 também ficam no relento. Então a gente pede para o prefeito que use da sua humanidade e aplique esses 100 mil reais em paradas de ônibus e que consulte as pessoas para isso. Consulte, porque a gente sabe aonde que está precisando essas paradas. Então, também essa destinação que vai atender os trabalhadores, que vai atender a comunidade em geral. E também nós temos algumas entidades que vão ser indicadas pelo vereador Ranieri Bosa, né? E, a princípio, uma delas, até o Ranieri Bosa me falou que gostaria de beneficiar a Ápia, que faz um trabalho excelente, né, na certo. Nossa comunidade. Então, a gente também estará destinando. Então, a gente está aí, Paulo, pensando na efetividade. Não adianta vir aqui, né, fazer uma entrevista e coisa. O que, que a gente está aqui expondo para a comunidade? Porque a própria comunidade nos ajuda a cobrar que o prefeito cumpra essas destinações.
Obrigado a vocês pela presença aqui, Arivaldo. Depois vamos ter a oportunidade, no final do ano, fazer um balanço geral e também falar dos outros valores, quem mais será beneficiado.
Com obrigado, certeza, viu? Paulo. Obrigado e um bom dia a todos.
Valeu. Obrigado, obrigado. Romar. Obrigado, obrigado Newton. E sucesso para vocês lá. A gente sabe que as perspectivas não são boas na questão da estiagem, então que logo sejam tomadas as devidas providências. 7h52, voltamos já.
Produção Rural. Oferecimento... Pensou Gel, pensou Agro Lagoa, fone 3358-2046. Agro Lagoa, quem planta ideias, colhe lucros. Nestes mais de 30 anos de atividade na região, consolidamos a sua preferência pela qualidade e segurança da prestação de nossos serviços. Precisando de georreferenciamento, CAR ou projetos agrícolas de custeio e investimento, procure quem oferece credibilidade, eficiência e respeito pela sua atividade. Agro Lagoa, na Libório Pimentel, fone 3358-2046.
A Ferraz Madeiras é uma empresa que está presente há mais de 10 anos.